Está começando mais um Fumble na Net. Eu sou o Kudo, hoje estamos aqui para mais uma semana de muito NFL, meus queridos. Estamos aqui numa mesa triangular, como sempre, com a presença dela novamente, nossa querida Mayara Macari.
Olá, gente, tudo bem? Como vocês estão? Eu tô nervosa, meu time joga já logo.
Está aqui completando o nosso triângulo mágico, meu querido Danilo Batista.
A gente tem um pronunciamento oficial a fazer. A minha participação neste episódio precisará ser adiada por alguns dias devido ao contrato de transmissão do Fambonanet, do acendimento das luzes aqui da minha casa. Então, infelizmente, voltamos com a nossa programação normal em instante.
Nós vamos para os nossos recadinhos semanais. A gente já começa esse Fambinho 315.
Muito bem, amigos, recados do Fumble na Net. A gente já está basicamente nesses feriados. Se você estivesse saindo de casa, eu espero que você não esteja, exceto em caso de necessidade, você já estaria vendo a cidade inteira iluminada com as coisinhas de Natal, porque estamos basicamente em dezembro e isso aí já deve estar um mês e tanto dessas coisas tudo ligadas. Então é isso aí, já estamos em Natal, mas o presente quem ganha é você, e o presente vem todo em forma de conteúdo. A nossa cobertura aí das Major Leagues, NFL, NBA, MLB, NHL, não para em fambonanet.com.br, e a gente recomenda que vocês acessem tudo isso, confiram tudo isso lá no nosso site. São 50 podcasts sendo publicados regularmente, o Fambonanet e o esportismo falando, acompanhando aí recentemente o semana a semana da NFL, mais o Contando Jardas falando de fantasy football, dando dicas de apostas, o Nuaro, que acabou de falar de draft e free agency da NBA, vai entrar com os previews de temporada, porque falta menos de um mês para começar a temporada da NBA. O Rebatida está no modo off-season da MLB, analisando, por exemplo, o roster do Tampa Bay Rays nessa última semana, conversando com torcedores. A NHL, o Icecast, está semanalmente discutindo lista dos melhores, as últimas notícias da liga. Então tem muito conteúdo para você. É só acessar, repito, fambonanet.com.br, seguir nas nossas redes sociais para acompanhar esses lançamentos todos, @fambonanet no Twitter, Instagram, Facebook e Telegram. E onde quer que você esteja ouvindo esse podcast, seja no Spotify, no iTunes, Deezer, Google Podcasts, no seu site agregador preferido, aplicativo de podcast preferido, ou até direto no Twitter, a gente tem agora a possibilidade de publicar para você ouvir direto na nossa rede social favorita. Então, onde você estiver, continue seguindo e recomendando para que a gente chegue para mais e mais pessoas. E vamos para essa que foi uma semana completamente fora da casinha na NFL. Tem muita coisa para ser comentada.
Muito bem, caros ouvintes, caras ouvintas, hoje nós vamos fazer aqui uma mudança de programação. Geralmente a gente comenta algumas notícias e a gente parte para os jogos, porém nessa semana a gente vai primeiro falar de dois jogos por cima e comentar sobre as notícias depois, né, que vai ser um bloquinho um pouquinho maior. Como sempre, a gente vai trazer aqui os nossos destaques dessa semana e pode começar, Mayara, qual que é o teu destaque dessa semana 12 de 2020?
O meu destaque é um cara assim que ninguém conhece, chamado Derrick Henry, um dos vários running backs da NFL, que por acaso deve ganhar o Hall of Fame, com certeza ganhou 3 TDs correndo nesse último jogo do Titans, com 178 jardas. Você pensa que esse menino correu? Se não correu, foi pouco. Derrubou a defesa dos Colts. Não tinha mais nada ali a não ser um Henry. E este homem vai dar o que falar muito ainda na NFL.
Danilo?
Eu fico com a dupla de ataque do Green Bay Packers. Jogaram nesse Sunday Night Football, um jogo completamente dominado por Green Bay contra o Chicago Bears. E duas marcas muito, muito relevantes foram alcançadas. O Aaron Rodgers chegou a 50 mil jardas lançadas na carreira, um número extremamente expressivo. E Davante Adams entrou no clube de 500 recepções. E aí, esse clube é bem exclusivo lá no Packers, mas você nota que existe um padrão que são os recebedores dos três grandes wide receivers, dos três grandes quarterbacks que eles tiveram. O Rodgers, porque tem o Jordy Nelson na lista, você tem o Brett Favre, porque o Donald Driver, o Sterling Sharp estão na lista, e você tem recebedor lá do nosso glorioso Bart Starr também. Então, grandes quarterbacks geram grandes wide receivers, e tá aí o Davante Adams provando o que tá acontecendo. Fica o meu destaque para esses dois.
Bom, o meu destaque não vai para nenhum jogador, e o meu destaque vai para a liga, a NFL, em como ela está fazendo de tudo para que os jogos aconteçam, porém não está fazendo de tudo para que os times sejam mais firmes, mais que eles sejam mais incisivos no cuidado a respeito da Covid. A gente vai falar bastante sobre Covid e NFL nesse programinha aqui dessa semana, mas o meu destaque já fica aqui para a NFL, que está a todo custo fazendo malabarismos e tentando reajeitar aqui, reajeitar ali, para que os jogos aconteçam sem ter nenhum adiamento, sem ter nenhum cancelamento, e no entanto ela deveria estar se forçando aí os times a serem mais preocupados, a terem uma medida mais séria a respeito da Covid, né? Pelo visto, tirar aí, multar em dinheiro e tirar a escolha de rodadas mais tardias no draft não tem funcionado. Acho que a NFL vai ter que começar a pegar um pouquinho mais pesado aí. Tinha que, sei lá, fazer como STJD aqui no Brasil, tirar ponto, né? Tirar vitória de time que já teve vitória. E aí talvez os times começassem a ser um pouquinho mais sérios a respeito da Covid durante essa temporada aí. Muito bem, os jogos que nós iremos mencionar aqui são dois joguinhos. Um deles, a nossa querida Mayara já trouxe aí à frente, que é o Titans versus Colts. Um jogo de vingança, e aqui de vingança mesmo, porque há duas semanas o Titans tinha perdido para o Colts, uma vitória bem complicada, né? Uma derrota bem pesada que o Titans acabou sofrendo dentro da sua própria divisão, e nessa semana conseguiu humilhar, conseguiu atropelar o Colts e não deu nem pro cheiro. 45-26, um espetáculo do Derrick Henry aí, como a Mayara já falou, e a divisão continua bem movimentada e bem interessante.
Esse jogo foi muito interessante porque logo no começo você esperava um jogo incrível, né? Ah, foi touchdown de um lado, touchdown do outro, não tem punch, pá. Aí de uma hora pra outra o Colts começa a perder um ritmo e os Titans continuam. Titans até chuta um punch, mas a massiva quantidade de batidas que os Titans continuaram, que o Henry fazia cada corrida e não conseguiam parar, mesmo que eles estivessem esperando corrida. Aí tinha um belíssimo passe do Tannehill. Foi um ótimo jogo em conjunto do ataque dos Titans. E a defesa dos Titans conseguiu conter não só o Rivers, como o Brissett, que é uma coisa muito interessante. Pensando em tudo, o Rivers é um cara que não gosta muito de sair do pocket, mas eles têm o Brissett, que pode sair do pocket e fazer coisas interessantes. E mesmo com essas mudanças, essas brincadeirinhas, o Colts não conseguiu correr atrás do prejuízo que eles tiveram no segundo quarto. Então, foi uma coisa massiva de destruição dos Titans. Eles estavam realmente com sede de vingança.
Se no primeiro jogo a partida foi indo igual até que os special teams de Tennessee entregaram o jogo, você vai lembrar de um punch horroroso que botou o Colts já no campo de ataque. punch de 17 jardas, se a memória não falha. Depois, um outro punch bloqueado, e aí o Colts retornou pra TD, e ali o jogo acabou. Nesse, quem botou o jogo embaixo do braço foi realmente o Titans. Talvez até literalmente, pela quantidade de jardas que o Derrick Henry correu, a Mayra destacou isso daí. E todo o espaço que o Henry teve acabou abrindo mais ainda a defesa do Colts para outras possibilidades, como, por exemplo, o jogo do A.J. Brown. O A.J. Brown teve touchdown de 69 jardas e outro de 42, aí retornando o kickoff, mas enfim. Fez falta o DeForest Buckner na defesa do Colts. E foi isso, um jogador num setor muito chave deu uma destronada assim no Colts, destroncada feroz nessa equipe do Colts. Só destacar o uso que eles estão tendo do Jacoby Brissett, que é o quarterback de jardas curtas. Você está acostumado com a expressão de running back para pouca jarda, o cara que vai baixar a cabeça e bater na linha até ele conseguir a jarda que está faltando. Eles estão usando, quando falta, sei lá, primeira para gol na linha de 1. Eles trazem o Jacoby Brissett pro campo e chamam um RPO. Ele vai olhar aqui a situação, se tiver favorável, ele puxa a bola para ele e corre. Se não tiver e aí ele fez 2 touchdowns nessa historinha. Se não, ele mesmo observa a situação, entrega para um running back, faz um passe, enfim. Nesse jogo foram 2 corridas para touchdown do Brissett. Então, pelo menos para uso alternativo, o Colts está usando o Jacoby Brissett com tranquilidade. Mas nesse jogo, não rolou não, ficou todo o domínio do King Henry, como o Derrick é conhecido lá em Tennessee.
E o outro jogo que a gente tem aqui para comentar é justamente o duelo entre Patrick Mahomes e Tom Brady, num jogo onde o resultado dá uma certa enganadinha, porque apesar de ter aí um resultado mais disputado, né, o jogo foi um pouquinho unilateral no seu começo, né, o Chiefs conseguiu abrir aí uma vasta vantagem de 13 pontos chegando no intervalo, e depois meteu mais 7 pontos ainda por cima no terceiro quarto, e o Buccaneers só foi dar uma reagida mesmo lá pro quarto, né, depois ali mais um jogo mais avançado, até que algumas pessoas até chamaram de um certo garbage time. Porém, o resultado não condiz com esse começo de jogo, onde o Chiefs jogou bem pra caramba. O Patrick Mahomes com quase 500 jardas lançadas nesse jogo, jogando o Tyreek Hill com quase 270 jardas nessa partida, ambos com 3 touchdowns, né? Afinal, os 3 touchdowns do Patrick Mahomes foram justamente do Tyreek Hill. Enquanto isso, a gente tem um Tom Brady que, apesar de eu sempre dizer que o Bruce Arians tem culpa nesse jogo, Tom Brady tomou decisões horrorosas e parece que é a idade chegando, parece que é um pouquinho de falta de entrosamento e tudo mais, mas acho que estamos sim chegando naquele período onde não veremos mais Tom Brady a partir do ano que vem, viu?
Bicho, deixa eu só dar o panorama que colocaram aqui na NFL.com. Kevin Patra, da NFL.com, escreveu: Patrick Mahomes e Tyreek Hill foram imparáveis no primeiro quarto, disparando para uma liderança de 17-0, que eles nunca abriram mão, com uma sequência de bombas lançadas em jogadas que fizeram os defensores do Bucks parecer uma procissão de alunos da sexta série. Ele usa middle schoolers, mas sexta série é mais dramático.
É localizado, é tradução localizada isso aí.
Isso. Dá pra ver o nível, o tamanho da surra que Mahomes e Tyreek Hill deram aqui no Bucks. Se a gente vinha falando que o Chiefs parecia um time meio blasé, um time que podia resolver jogos a qualquer momento, um freio de mão puxado até, amigo, abrir 17-0 na defesa do Buccaneers e com Tyreek Hill pegando umas 200 jardas no primeiro quarto, não é no primeiro tempo, é no primeiro quarto. Se isso não é o Chiefs pisar no acelerador, bicho, eu tenho medo do que o Chiefs pode fazer quando ele pisar de verdade. Então é isso, cara, o grande favorito da história pisou no acelerador, Mahomes sai com 37 de 49, 462 jardas, 3 touchdowns, Hill sai com 13 recepções para 269 jardas e 3 touchdowns também. É isso aí, cara. Quando o Chiefs quis, ele foi lá, ganhou e ganhou muito o jogo. Muito o jogo. Não tem nem o que comentar a respeito do Buccaneers, porque não tem jogo.
Basicamente foi isso. O Chiefs jogaram, o Buccaneers conseguiram dar uma volta A grande questão desse jogo é o que acontece com Tom Brady. E se essa situação desse jogo é uma situação que vai continuar pelos próximos jogos, e o que significa que Tom Brady vai se aposentar antes dos 45, ou não vai continuar no Tampa, ou se isso é uma situação passageira e ele vai melhorar. Porque ele tem uma quantidade de armas que pouquíssimos quarterbacks têm. Se cá, qualquer um dos quarterbacks além dele tem. Ele tem diversas pessoas pra passar, ele consegue ter tempo no pocket, então tem algo errado com o que tá acontecendo com Tom Brady. E esse jogo, eu coloco a culpa muito mais em cima dele do que em qualquer outra situação. Porque se ele tivesse jogado bem, talvez tivesse sido um jogo muito mais competitivo.
Nessa história do Brady e o The Father Time, e o tempo alcançando finalmente, vocês hão de lembrar, toda pessoa que assiste futebol americano há pelo menos 2, 3 anos, deve lembrar da expressão quarterback de sistema e o quanto ela foi usada. De todas as formas, formas positivas, negativas, pejorativas, o ataque, indefesa e tal. Tom Brady, sob o comando de Bruce Arians, ele tá muito perto da maior quantidade em sua carreira de passes tentados por jogo. São 39 passes e meio por partida, é a segunda maior marca. A primeira é 39.8. Então tá basicamente ali. Ele passa mais, ele é forçado a passar também em profundidade, o que não tá rolando. O desempenho dele, ele é o 31º na liga em passes acima de 20 jardas. Ou seja, o sistema também não tá colaborando muito para que ele tenha um desempenho legal. Ele não tem só aquela oportunidade de o que você espera normalmente de quarterbacks bem mais veteranos, de só avaliar, usar a opção curta, deixar que os jogadores ganhem jardas para eles, que é o que a gente fala muito de Ben Roethlisberger e Steelers, por exemplo. Faz o passe curto e deixa Juju, Chase Claypool, Deontay Johnson ganhar para ele. Não é o que tá acontecendo. Você vê muita bola forçada no Mike Evans, bola forçada no Chris Godwin, porque eles são recebedores também de velocidade e profundidade. Então o sistema não tá ajudando nada o Brady, tá um negócio pesadinho, assim, bem pesadinho. Toda vez que ele tá tendo mais de uma interceptação no jogo, ele perde. Tá 0-4 nessas situações.
Tá um pouquinho complicado.
Pois é, essa campanha do Tampa Bay tá muito perto da pior campanha da carreira de Tom Brady. Foi 2002 com o Patriots, ele foi 9-7. Naquela ele também lançou o máximo de interceptações em sua carreira, 14 na mesma temporada. Então há quem esteja fazendo essa correlação aí, né? Quando ele lança mais interceptações, o time perde mais partidas e tá rolando isso daí. O lance todo é você não é quem ainda não comprou a ideia de que imediatamente Tampa seria um contender a Super Bowl. Tá? Quando a gente fala, eu falo pelo menos bastante a expressão aprender a vencer, sair de ser um elenco e se tornar um time mesmo. Então esse era o caso do Buccaneers. No começo da temporada, pelo menos a defesa dele estava começando muito, estava jogando muito, muito alto. E aí você dava a oportunidade para um ataque e se entendendo quanto isso. Quando a defesa não apareceu, e porra, esperar que a defesa apareça contra Pat Mahomes não é uma das missões mais fáceis do mundo, aí a bomba caiu na mão do ataque e o ataque não levou, né?
Bem, vamos para o foco do programa dessa semana, que são as notícias, né? Um plantão aqui, famblinho, basicamente, no meio da temporada. Essa semana a gente teve um fato tanto quanto inédito, que foi a presença da Sarah Fuller, ou Fuller, né? Jogando como kicker no time de Vanderbilt. Ela que ela é do time de futebol, né? Não do time de futebol americano, foi chamada para jogar nessa partida contra a Universidade de Missouri, né? Também conhecida como Mizzou. E ela não só jogou, teve esse destaque, apareceu e tudo, como também foi a co-vencedora do prêmio de jogadores de Special Teams da Conferência Sudoeste. Não, Sudeste.
Sudeste.
Southeastern.
Isso.
É.
Olha só.
da Conferência Sudeste do Futebol Universitário. Então a Sarah Fuller teve aí teve essa oportunidade e não só jogou, como jogou bem, sendo aí a co-vencedora desse prêmio semanal.
É só lembrar o histórico rapidinho. Sarah Fuller é a primeira em uma universidade tida como Power Five. O Vanderbilt são as cinco maiores conferências de futebol americano. A gente já teve Liz Histon em 97, chutou 2 extra points por Willamette University em Salem, que é uma universidade à época de terceira divisão. Ashley Martin chutou um extra point em 2001 por Jacksonville State contra Cumberland, aí era divisão 1AA, subdivisão da primeira divisão. Em 2003, Katie Nida chutou 2 extra points pela Universidade de New Mexico contra Texas State San Marco. Texas State em San Marco. Não podemos perder a visão disso. Ela, inclusive, jogou 3 temporadas, 2 em New Mexico, mais 1 em Colorado, onde ela nunca entrou em campo. E April Goss, por Kent State, chutou um extra point em 2015 contra Delaware State. Você vai vendo o nome das universidades, você nota que nenhuma delas tem tanto prestígio contra um jogo como Vanderbilt contra Missouri. Vanderbilt nem é das mais populares aqui no Brasil, mas tá na SEC, é um... Tipo, semana passada eles apanharam feio, Vanderbilt não tem nenhuma vitória na temporada, mas de Flórida, que é uma das grandes universidades mais conhecidas aqui no Brasil. Então, se nota a diferença de nível dela poder jogar por Vanderbilt.
Sim, é uma coisa incrível, né? Você tem que pensar... Ela é uma goleira, ela tem uma bolsa pra jogar futebol, da bola redonda, ela é uma goleira. Tem 1,81m, se não me engano, porque a medida em... Medida americana é estranha. Ela tem uma bolsa pra isso. Gil, é o que eu posso fazer? O negócio é medido em pés. É muito difícil ficar convertendo em cabeça. E ela teve a chance de ser a kicker. Ela só conseguiu chutar uma vez. Eu não me lembro qual foi a jogada que ela chutou. Porque, bom, quando não conseguiram nada. Não foi um jogo muito bom pra universidade que ela tava jogando. Mas é muito gratificante pra todas as mulheres que jogam futebol americano. E é muito gratificante saber que isso pode acontecer, isso realmente não existe nada em estatuto que fala que mulheres não podem jogar futebol americano. E eu acho que ligas femininas têm que crescer mais, elas têm que ter mais visualização e a gente poder ser aquilo que a gente quer. E é bem o que a Sarah fala. Ela fala que o que ela quer é ser uma boa influência para pequenas garotas, porque ela já teve muitos problemas com esportes, mas ela fica muito feliz por ter continuado com eles, porque deu a oportunidade dela de conhecer várias pessoas. E ela quer dizer, ela realmente quer dizer, literalmente, que você pode fazer qualquer coisa. E é isso que a gente sempre quer dizer, que mulheres podem fazer qualquer coisa. Até jogar futebol americano, vocês podem ver. E jogar qualquer tipo de esporte, não existe barreira para as mulheres. Então, é uma coisa muito... Existe uma coisa muito pessoal para qualquer mulher que tenha visto isso acontecer. Foi muito tocante.
O jogo foi 41-0 para Missouri, e pelo placar se nota que não teve oportunidade absolutamente nenhuma para Vanderbilt. O único chute que Sarah teve a oportunidade de dar foi o kickoff do segundo tempo, que foi realmente a única chance que teve, e aí ela deu um belo squib kick, aquele chute em que a bola vai quicando, para diminuir as chances de retorno de Missouri, né? E é isso, e só para a informação ficar completa, ela é 6'2 na medida americana, o que corresponde a 1,87, 1,88.
Caraca! Ela é altíssima, mano.
Não, goleira, Codô.
É goleira.
A Mayara falou ali, 1,80. Ah, tá, beleza, 1,80. Mais ou menos a minha idade, tipo, um pouquinho a coisa. Não,
peraí, você 1,80 tem 1,80 de idade?
altura.
Como eu disse, eu sou muito ruim em traduzir essas medidas, porque, tipo, eu acho que eu tenho 1,57, aí eu fico em 5 pés, eu acho, é algo assim. É coisa estranha, mas goleiros são altos. É a tendência é você colocar.
Espera, você tem 1,57. 1,57, então você, ó, cada pé tem aproximadamente 33 centímetros. Então você tem menos de 5 pés de altura.
Isso. Então.
Você tem 4. Você deve ter 4,10.
Que é ridículo, pés, né?
10 polegadas.
Que é. Então, assim, eu não me importo ser baixinha. O meu problema é, cara, Eu tenho 4,10 de altura. Como assim? Me explica isso de...
Eu tô tentando medir aqui. Gente, 1,57?
É, 1,57.
É 5 e 1,8.
1,8.
Essa é mais alta do que 5,1 e mais baixa do que 5,2.
Isso aqui, 5,2. Eu passei na prova, mas não com muito louvor. É só com um décimo a mais pra você falar assim, cara, ela não tirou 5, ela tirou 5,18.
Bom, ainda no quesito, no assunto, ainda na questão, no tocante a representatividade feminina, a gente teve a Kelly Brownson como primeira mulher como position coach na NFL, de maneira interina, né? Porém, a gente teve aí esse acontecimento. Lembrando que a gente já teve outras mulheres em outras posições, né? O Steelers já teve uma técnica, uma physician técnica, relacionada à parte da medicina de preparo, né? O Cardinals também teve.
O Niners teve no Super Bowl, temporadas. Né?
O Niners teve no Super Bowl e agora a Kelly Brownson como a primeira técnica de posição na NFL por conta aí do nascimento do filho do técnico da posição, né? Que eu poderia ter visto antes, do técnico de tight ends.
É, o histórico da Kelly Brownson, né? Entre 2010 e 2017, ela era jogadora do DC Divas da WFA, Women Football Alliance. A WFA é uma junção de algumas ligas femininas que existiam pelos Estados Unidos. Aí elas se juntaram meio num esquema NCAA, fazem 3 divisões para que nessa união possa ter mais visibilidade para todo mundo, mais estrutura e tal, embora vários dos jogos sejam jogados em campos de high school. É mais ou menos o que o Fambonanet faz com podcast, sabe? Várias entidades unidas para ter todo mundo ir junto num rumo só. Em 2019, ela foi técnica assistente no Bills, e aí leia-se assistente de treinador de posição, né? Ou, na verdade, assistant coach para a NFL. Tem muita posição que pode ser, inclusive técnico de preparação física e tal. E em 2020, ela está na posição de chief of staff, resolve alguns problemas para a equipe do Browns, e nesse caso que precisou de substituição, foi ela que assumiu, que é, claro, histórico para a liga.
É algo muito interessante, né, pensar que isso é uma parte histórica da liga, que, bom, muitas mulheres jogam futebol americano nos Estados Unidos, como já falaram agora, e muitas mulheres são muito boas em ler jogada, aprender, ensinar, e infelizmente elas não têm tanto prestígio e tanto espaço. É muito legal que a Kelly está tendo esse espaço e mostrando o trabalho dela, e eu espero que isso abra portas para muitas outras mulheres. Claro, é interino, é só enquanto o novo papai tá cuidando do filhinho dele, que é um ótimo, parabéns. Mas eu espero que ela consiga mais coisas, que ela consiga galgar um ponto onde ela seja realmente um coach ali, não sendo interina, e eu espero que outras mulheres consigam chegar a esse ponto. E realmente, os Niners tiveram, eu não lembro qual foi exatamente a posição dela no grupo, mas eu lembro que ela tinha uma mulher no staff dos Niners, não lembro qual era.
Que é o Katie Sowers, primeira mulher a participar de um elenco, de um grupo de treinadores num Super Bowl.
E agora a gente vai para um lado não tão feliz assim, não tão contente. Afinal, a gente vai pro nosso plantão Covid, essa porcaria dessa bactéria desgraçada, não vai embora. Porém, ela tá aqui e rendeu muita, muita história nessa rodada da semana 12. Para começar aqui, a gente teve... O Broncos basicamente jogou um cara do practice squad como quarterback. Eles tentaram colocar o técnico de quarterbacks, porém a NFL pegou e falou assim: não, porra, peraí, gente. Aqui não é bagunça também, tá? Vocês não vão poder colocar um técnico pra jogar no lugar. Isso aqui não é NHL que você pode colocar o piloto do Zamboni pra jogar, sabe?
Eu chamaria um jogador de handball. Chama o goleiro de handball. Qualquer um. Agora, pelo amor de Deus, e coloca.
Porém, né, o lance que aconteceu foi que todos os quarterbacks do Denver Broncos não estavam cumprindo os protocolos de usar a máscara. E como eles estavam numa posição de... né, como eles estão sempre em contato o tempo todo, afinal é um conjunto da posição, todos eles foram impedidos de treinar e jogar durante essa semana e foram afastados do resto do time. Com isso, o Denver Broncos teve que jogar aí com o carinha que organiza as cadeiras do estádio.
O cara foi draftado em outra posição e não quarterback, não era? Ele não jogava como quarterback desde que? High school? Coisa assim. Fazia muito tempo que ele não jogava como quarterback.
Em 2018, ele era quarterback em Wake Forest, no universitário. Aí ele trocou pra wide receiver e chegou no Broncos como um wide receiver.
Wide receiver. É, então, ele era um wide receiver e ele não é um Hills, tá? Da vida que, tipo, que consegue ser um quarterback e o canivete suíço do Saints. Não é isso, tá? Coitado do cara, quase não conseguia fazer um passo. Só uma correção, porque eu sou bióloga chata. É um vírus, não uma bactéria, tá? Eu preciso fazer essa correção. Desculpa, gente.
Não, não precisa não, viu, Mayara? Não precisa não.
É, coitado do Broncos, eu não entendi porque deixaram esse jogo acontecer. Assim, eu entendo, os caras estavam fazendo gente coisa errada e tudo mais, mas vale a pena mesmo fazer um time literalmente perder por uma coisa ridícula, porque assim, fizeram 3 pontos. Por causa disso, adia o jogo, cara, adia o jogo. Fizeram por outros times, adia esse jogo.
É, esse que é o grande lance, é o protocolo da NFL, qual é o critério que você usa para um jogo você adia, o outro jogo você não adia. Eu vou contar a timeline aqui do caso do Broncos, vocês vão entender porque o Broncos é passível de punição. Não que a punição ideal seja necessariamente botar eles para jogarem sem quarterback. Porque é colocar um ex-quarterback há 2 anos num treino e colocar ninguém ali, a mesma história. Não à toa, o Broncos, os, sei lá, 4 primeiros snaps foi com running backs ali na posição, saindo de Wildcats, porque não tem a menor condição. Então, na terça-feira, era folga para todo o elenco, mas os quarterbacks do Broncos, e aqui eu listo Drew Lock, Jeff Driscoll, Brett Rippin e Blake Bortles, que é o quarterback do practice squad, eles foram para as instalações da equipe para assistir tape, para ver jogos, analisar a defesa que eles iam enfrentar, etc. Nessa reunião, e aí a fonte são os vídeos de segurança que são obrigados a filmar em todas as instalações, eles entraram na sala lá de filme, tem um pouquinho de distanciamento social, mas não, eles não estavam, como só tava eles ali, não tinha técnico e nada, eles foram um pouco mais relapso, com distanciamento, com máscara, aquela questão de a máscara tá deslizando enquanto você tá falando, você não tá nem aí, sem usar o dispositivo de contact tracing, que a NFL tá exigindo para saber, olha, se tal jogador teve com tal jogador, porque aí quando o A testar positivo, a gente já sabe instantaneamente que o B, C e o D tiveram contato próximo, a gente já isola todo mundo. Eles não estavam usando esse dispositivo. Então, foi nesse lance mais despojado que não poderia, né? Eles comeram juntos e assistiram vídeo juntos. Avançamos aqui para quinta-feira. Chega o teste positivo de Jeff Driscoll. Então, ele automaticamente vai para a COVID reserva list e isso coloca ele 10 dias fora pelo protocolo. Os outros quarterbacks foram entrevistados. E na entrevista, eles não foram estritamente claros sobre a situação que aconteceu. Eles disseram, não, a gente até falou com ele, mas distante, treinos distantes, sempre usando máscara e tal. Então, não foram claros na entrevista. Funcionários do Broncos é que precisaram fazer a denúncia para os oficiais da NFL, enviaram os vídeos de segurança, é obrigatório enviar o vídeo de segurança. E aí, no vídeo, foi detectado que, ok, estavam juntos sim, estavam sem máscara. E o Broncos, na sexta-feira, já fechou a sede por precaução. Pô, você teve um quarterback que testou positivo, a gente não vai precisar trazer todo mundo aqui na sexta. Fecha, ninguém vem pra cá, a gente faz tudo virtual. No sábado, como não tiveram notícia nenhuma da NFL, que tava de posse dos vídeos analisando, eles voltaram ao treino normal. Só que a NFL entrou em contato e disse pra isolar imediatamente os 3 quarterbacks restantes, o Drew Lock, o Brett Rippin e o Blake Bortles. O Broncos achou que fosse uma questão de precaução. E, pô, se a gente já teve um, isola os outros e aí a gente vai pro jogo domingo tranquilo. Mas, imediatamente, a NFL já disse que eles estavam na lista de COVID por close contact, contato próximo com alguém que estava positivo e não poderiam jogar. Ou seja, no sábado, eles descobriram que não tinha quarterback disponível. Aí entra a parte política da história. Teoricamente, embora esteja escrito um protocolo que jogos só serão adiados por questões médicas e não por questões de campo e bola, não é porque você perdeu um setor inteiro do teu time que você vai permitir adiar jogo, John Elway entrou em contato com a NFL e disse: olha, a gente pode adiar esse jogo para segunda-feira. É só domingo para segunda, porque aí, mesmo que eles tenham sido colocados na lista por contato próximo, de terça, que era o teste do Driscoll, até a segunda-feira, eles estariam liberados para jogar, e aí o Broncos teria os três à disposição, e a NFL negou, porque eles não liberam esse tipo de adiamento. Pedido negado. Aí o Broncos pediu para escrever o coach de qualidade, de teste de qualidade, porque ele tinha sido quarterback em UCF, Central Florida, até 2012. Também foi negado na base do "isso aqui não é bagunça". Embora o protocolo diga o seguinte: se você for contratar alguém, ele tem que ficar 6 dias isolado e testando negativo até ele ter liberação. O cara já estava na cidade, já estava entregando testes negativos com regularidade, porque quem está participando está entregando teste negativo. Foi negado o pedido. Aí, sem ter alternativa nenhuma, o Broncos foi para esse mix do Royce Freeman como Wildcat e o Hinton como quarterback. E que, claro, que foi uma tragédia. 31-3 não é à toa, não.
O cara teve só um passe? Um passe completado, não foi?
Mas eu sei que ele teve mais interceptação do que passe completado. O que é de se esperar.
Assim, não dá nem pra... Tipo, não tem nem como você rir, É só triste, cara. É uma pena. Ó, ele teve 9 passes tentados, 2 interceptações e 1 passe completo, finalizando 13 jardas. É triste, cara, porque, né, o cara tentou, assim, não tinha o que fazer ali, né? Mas, como a gente já falou, a NFL tá tão centrada nesse negócio de manter os jogos que todo o protocolo dela de chegar em cima dos times e exigir e fazer com que seja mais sério o negócio, pra mim, esse jogo ter acontecido é birra da NFL. Assim, ah, não. Aí aconteceu o jogo, sim. Enquanto que eles deveriam ter pego e feito sim. Porque a gente já vai falar do Ravens, e aí vocês vão entender o motivo, né? Porque eles deveriam ter feito a mesma coisa que fizeram com o Ravens e com o Steelers, cara.
A impressão que dá é que são dois pesos, duas medidas, tá? Você vai me dizer, ok, o Broncos ele não cumpriu o protocolo, então ele não poderia ter esse jogo adiado, mesmo que posições fossem, um setor inteiro fosse. Mas, na hora em que um jogador testa positivo para o Patriots e Chiefs, o jogo não é adiado. E tinha um positivo, inclusive, no Kansas City Chiefs. Aliás, o jogo é adiado em um dia, do domingo para segunda-feira. Quando a questão é com Patriots e Broncos, aí não vai poder rolar o jogo, e o jogo precisa ser adiado, o Broncos perde a bye week. Na hora que é o Broncos com o Saints, aí o Broncos não pode ter direito a adiamento nem de um dia. Ele precisa jogar do jeito que tiver, sabe? Então, fica parecendo isso, fica parecendo uma questão de poder político mesmo, de quando donos mais influentes, como Robert Kraft, como o dono do Chiefs, que obviamente eu não vou lembrar o nome da criatura, quando eles pedem...
É um Hunt.
É um Hunt, é verdade.
É um Hunt. É a única coisa que você precisa falar. É um Hunt.
Quando o Hunt ou o Kraft entram com um pedido, eles são atendidos, embora tenha jogado com o Cam Newton, né? Sem o Cam Newton, né? Mas enfim. Mas na hora que é o Broncos, que o dono morreu, o Pat Bowlen, e a família ainda não tá muito bem resolvida, quem é que comanda de verdade, quando é o John Elway que vai ter que ir lá pedir, aí não tem poder político suficiente. Quando é o Ravens que vai pedir, aí sim, pra família Model a gente cede. Então fica com essa cara de dois pesos, duas medidas. O problema não é necessariamente adiar ou não. O problema é qual é o critério para esse caso. O que é que define, quantos jogadores define que você vai adiar um jogo ou não. E aí a gente, claro, pula para a questão do Ravens Steelers, que você pode até listar o que foi que aconteceu de verdade, Kudos.
E aí a gente teve realmente o grande problema entre o Ravens e Steelers. O jogo que estava programado aí para ser o jogo da noite do dia de Ação de Graças. Porém, entretudo, todavia, o John Harbaugh chorou e a NFL adiou o jogo. Não, mentira, gente. Sacanagem. Pera aí, galera. Brincadeira, pegadinha. Mas basicamente, jogadores do Ravens testaram positivo e a NFL achou de bom tom adiar o jogo que seria na quinta-feira, adiar para domingo, né? Nesse caso, quem tinha testado positivo era um jogador, eram alguns jogadores e um técnico, né? Essa é a timeline que eu me lembro aqui. Quando a NFL adiou o jogo, a gente tinha um técnico de posição, um treinador e alguns jogadores confirmados com o Covid.
Ô, Kodoj, na terça-feira já estavam Mark Ingram e J.K. Dobbins, os dois são running backs, mas na quarta, quando o jogo foi adiado, o Pernell McPhee, outside linebacker, Brandon Williams, defensive tackle, Calais Campbell, defensive end, e os dois offensive linemen, o Skura e o McCary, Patrick McCary e o Dan Skura, os dois já estavam também na lista de Covid. Até chegar no domingo, já estavam 18 jogadores. E mais esse
técnico. Incluindo o Lamar, não era?
Incluindo o Lamar Jackson, o quarterback 1, e o Trace McSorley, quarterback 3. O Ravens consegue fazer esse lance de separar os quarterbacks nos treinos, né? O 1 treina com 3, o 2 treina com 4. Na real, é o protocolo da NFL, tá? Eles têm que treinar separado justamente pra você, Denver Broncos, não ter um caso em que todos os seus jogadores na mesma posição vão ficar fora. Tem franquia, inclusive, que tava deixando em separado. O Eagles tava com o Josh McCown no practice squad e ele tava no Texas, treinando em casa, completamente isolado, sozinho, enquanto o resto da equipe treinava na Filadélfia.
É, e assim, cara, aí depois descobriram que até o James Conner do Steelers também tava com Covid, isso, se eu não me engano, foi na sexta ou no sábado, né? E aí a NFL tinha postergado o jogo pra domingo, aí postergaram pra terça-feira, e aí hoje, na data de gravação desse programa, postergaram o jogo pra quarta-feira, pra tentar ver aí se conseguem fazer o jogo rolar. Com esse adiamento pra quarta-feira, já adiaram também os jogos da semana 3, da próxima semana, da semana 13 do Steelers e do Ravens, e vão jogar aí na segunda, um vai jogar na segunda, o outro na terça-feira, não lembro agora qual.
Vamos lá, o Steelers e Ravens foi pra essa quarta-feira, tá? É o jogo às 3h40 da tarde nos Estados Unidos, 5h40 no Brasil, e essa é a brincadeira lá da minha abertura, porque a transmissão é da NBC, em rede nacional. Só que o horário nobre da NBC nesse dia vai ser, pasmem, para a transmissão da cerimônia de acendimento das luzes da árvore de Natal do Rockefeller Center, em Nova York.
Mais importante, né, gente? Porque você tem que ver a árvore sendo assim, no Rockefeller. Porque isso nunca ocorre, entendeu? É um evento a cada 1 milhão de anos. Ou não, acontece cada ano da sua vida.
Mas... Desde 1931... 29, que a árvore é acesa.
Imagina, quebrar a tradição. E se acontecer algo ruim? Pior em 2021.
Olha, você já viu a árvore de Natal do Rockefeller Center em 2020? Tá,
não,
tá toda torta, cheia de falha. Tá horrorosa. Horrorosa.
Ela tá lá já?
Já, a árvore tá lá e vão acender as luzes nos próximos dias. Na quarta-feira, claro.
Tem motivo. Isso não existe pra aqui de São Paulo, entendeu? A gente fica desejando chegar lá, ver aquela maldita árvore no Ibirapuera, a gente sempre perde o dia, e aí você nunca vê aquela maldita árvore acesa. E isso é porque eu moro em São Paulo desde que eu nasci, e eu sempre perco essa merda. Eu nunca consigo ver essa árvore acesa. E aí, eles têm transmissão, porque ninguém transmite a árvore do Ibirapuera sendo acesa? Pra eu pelo menos ver na TV. É isso aqui, essa é a minha
resposta. Excelente pergunta. O lance da árvore de Natal é que logo após a Grande Depressão, numa demonstração de esperança de dias melhores, os funcionários do Rockefeller Center fizeram uma vaquinha e compraram uma árvore e botaram na frente. Desde então, todo ano, esse mesmo lugar recebe uma árvore de Natal. E cada ano, claro, a árvore vai sendo maior, porque é assim que funciona com a árvore de Natal. E aí, Steelers e... Voltando ao tópico do calendário. Steelers e Ravens jogam na quarta-feira. Steelers e Washington Football Team, que ia ser no domingo, foi para segunda, na semana 13, né? E Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, que seria o Thursday Night Football da semana 13, foi jogado para primeiro para segunda, depois primeiro para domingo, depois para segunda, depois para terça-feira, também da semana 13. E aí vem outra coisa muito estranha. Eu sei que o Ravens, por ter tido tanto tempo com casos, precisa de mais tempo de treino, pode recuperar mais jogadores, mas por que o Steelers e o Ravens jogam na quarta-feira e o jogo dos dois não foi adiado para o mesmo dia? Foi um para cada dia. Será que é porque, se não tiver nenhum teste positivo mais, Lamar Jackson volta coincidentemente na terça-feira? Porque o protocolo da NFL prevê 10 dias e coincidiria pra ele poder voltar a treinar um dia e jogar? Será que é por isso? Vai ficar só na pergunta, porque não podemos fazer esse tipo de acusação infundada, né?
É, mas assim...
Quem sou eu pra estar acusando a NFL de qualquer coisa desse
tipo? As coisas, elas parecem circunstanciais, sabe? São coisas circunstanciais, são provas circunstanciais, fatos circunstanciais. Interessante. O grande rolê, assim, eu não
quando
tô
o Broncos perde todo o setor,
viu?
De...
É, quando o Broncos perde todo o setor
também
de...
Também não tem a menor fé?
Eu não tenho a menor fé do jogo acontecer. Eu tô até, tipo, ah, o jogo vai acontecer na quarta. Vocês estão com muita fé nesse jogo. Eu não tô, não. Igual eu ia ver as árvores de Natal no Ibirapuera.
Não, pra mim, esse jogo acontece, talvez não aconteça nessa quarta, mas se tem um jogo que a NFL não vai cancelar, não vai de jeito nenhum dizer que não vai acontecer, é esse Steelers e Ravens. De jeito nenhum eles vão pegar e deixar de jogar esse jogo nessa temporada.
Pois é, cara, mas aí eu volto a bater no protocolo, na história do protocolo. Quando na MLB o Miami Marlins teve problema e teve um surto na equipe mesmo, quando o St. Louis Cardinals também na MLB teve um surto de Covid, e esse é filha da mãe, porque o cara foi em boate, em strip club, e depois voltou contaminado e passou pro monte de gente no elenco. Quando ocorreram esses casos na MLB, eles simplesmente interromperam o calendário dos dois times. Pausa aqui, bicho. Você não vai conseguir jogar, então a gente vai segurar os teus jogos. Pessoal, a gente vai adiantar outros jogos de vocês, vocês que estão limpos, não disputaram nada. A gente traz outros jogos de vocês, vocês continuem em atividade e o Marlins e o Cardinals esperam. Quando eles estiveram realmente livres e tal, ou o mais próximo de livre possível, aí, meu irmão, voltou e enfiou um jogo depois do outro, dois jogos por dia, todo dia, até alcançar. Claro que a NFL, a gente já falou não sei quantas vezes isso nesse programa, a NFL não tem condição de fazer, de encalavar, de, sei lá, botar uma mega sequência aí, um monte de jogo, a cada quatro dias joga uma partida. Mas já tá previsto, já tá assinado a famosa semana 18, a possibilidade que você adia pra semana 18, acaba abrindo mais uma vaga em cada conferência, acaba a bye week da seed 1 de cada conferência e jogam todos os times lá, porque teoricamente não vão ser pelos desejos e esperanças da NFL, não vão ser muitos times que vão precisar da semana 18, então poucos times ficariam sem bye week no final da história. Espera o Ravens parar de ter caso, espera o surto ser interrompido, porque, olha só, o Ravens já estava reunido presencialmente, fazendo fizemos apenas um treino de imaginação com distanciamento social, mas vocês estavam todos no mesmo lugar de novo. Então, bicho, para, vê quando é que vai acabar o surto mesmo, e aí você planeja a volta. Não adianta teu motor tá pegando fogo e você ir 500 km jogando gotinha d'água pra ver se apaga.
E ainda no quesito Covid, a gente teve que San Francisco 49ers foi surpreendido pelo condado de Santa Clara com a notícia de que não poderão ter jogos pelas próximas 3 semanas naquela região. O Kyle Shanahan disse que foi... Eles foram pegos de surpresa, porque não teve nenhuma espécie de aviso prévio, não comunicaram com os times da região, simplesmente foi algo imposto, né? Como era de se esperar, afinal, números estão crescendo em todo lugar, não é verdade, gente? E com isso, ele demonstrou grande, grande insatisfação com o que aconteceu, e com isso, o San Francisco 49ers vai jogar lá em Arizona, no Arizona Cardinals, no estádio do Arizona Cardinals.
Em Cardinals.
É porque nada como jogar na casa do inimigo, não é não? Primeiro, os Niners ficaram sem casa, literalmente. Homeless Niners. Mas, assim, eu não entendo por que ficar com raiva. Afinal, medidas de segurança para contingência de qualquer tipo de doença, não, principalmente vírus, que são respiratórios, como é o da COVID, o que causa a doença COVID-19, são do nada. Porque você tem o aumento dos picos, ele parece do nada. Claro, se você for olhar, estudar imunologicamente, você consegue ver as janelas. Mas na hora, você tem um pico gigantesco. Você, como a pessoa, o prefeito da cidade, você vai olhar e vai falar, olha, é o seguinte, vai ter distanciamento, não vai ter como ficar as pessoas grudadas aqui, não. Isso aconteceu na França. Eu tenho conhecidos na França que tiveram do nada, receberam mensagem, vai ter lockdown, se preparem, porque não vai conseguir, ninguém vai ficar aqui. Aconteceu na Inglaterra. Deveria estar acontecendo nos Estados Unidos, não está acontecendo isso. Vai aumentar a quantidade de casos e a quantidade de óbitos, mas é normal. É previsto que vai acontecer, não é uma coisa incomum. E a raiva dele é infundada. Assim, eu entendo que fica reclamando porque você é técnico e tudo mais, mas em primeiro é a saúde e a vida das pessoas, e depois é o seu entretenimento.
A reclamação dele é de que não é nem de que terem fechado. É do tipo assim, pô, os caras nem mandaram uma... A reclamação foi de... A gente descobriu pela rede social, pelo que ele tava falando. A gente descobriu pelo Twitter, só faltou ele falar isso. A gente descobriu pelas pessoas reagindo sobre a notícia e não teve um comunicado prévio, assim. Não, nem... Era mais assim, a gente queria ter sido avisado só, sabe?
Errado do governo não ter um aviso prévio, mandar todo mundo, pelo menos numa rede nacional de TV, falar assim, olha, vai fechar aqui, tá? O que tá acontecendo? Pelo menos eles descobriram, né? Pior seria se eles tivessem de jogar a vacina puta, fossem presos. Essa seria a pior situação. Pelo menos eles descobriram. Eu entendo, o Shinhan tem uma certa direito de estar com raiva agora. Agora eu penso que ele tá indo direitinho. Mas não muito. Às vezes eu não consigo imaginar eu com um monte de vidas na minha mão, como um prefeito, um governador, um presidente, e você olhar para as coisas que estão acontecendo e você simplesmente falar, olha, eu vou fechar tal coisa, e eu tenho que transmitir isso para as outras pessoas. Puxa, esqueci. Eu pensei primeiro em fechar tudo aqui, depois esqueci do mandado comunicado. Eu entendo a situação. Minha mente também ia esquecer a parte do comunique para todo mundo.
A xerife Maiara do condado de Santa Clara ia ter esse problema.
Eu ia esquecer totalmente. Mas eu me sinto estranha sendo chamada de xerife. Ia ser estranho. Chapeuzinho é da hora.
Só lembrar que nessa história, pela área que tem o condado de Santa Clara, não só o Niners foi afetado, os times das universidades de San Jose State e Stanford também não podem usar suas próprias instalações. O San Jose Sharks, da NHL, acho que vai prejudicar o início do período de treinamento deles, depende aí do calendário de retorno da liga. E a gente tem que lembrar também que São Francisco já era uma cidade mais... no caso Santa Clara, né, onde fica o Levi's Stadium, já era mais exigente com essas questões. Era o único estádio, aparentemente, que até na cabine de transmissão, as equipes que iam aparecer ao vivo tinham que estar de máscara. Era o único Sunday Night Football que eu me recordo que o Al Michaels e o Chris Collinsworth apareciam de máscara, eram jogos no Levi's Stadium, jogos do Niners. Então, já tinha esse... Era um pouco mais exigente do que o resto da liga, e agora eles fecham. A única pergunta que fica é, teve eleição lá em Santa Clara esse fim de semana, foi?
Ups!
E ainda sobre Covid, Saints e Patriots foram multados por quebra de protocolo da Covid. O Saints ainda perdeu uma escolha porque teve aí a sua terceira puxada de orelha. E o Patriots ficou só na multinha aí de $350 mil. E o Saints, além de perder essa escolha, teve aí uma multinha de $500 mil só pra ficar esperto mesmo, porque pro time isso aí não faz cócega, né?
É engraçado, né? O Saints quase não tem escolha, eles sempre perdem as escolhas deles. E aí, eles não aprendem. Assim, cara, é só seguir umas regras, é só seguir uns protocolos. Não é tão difícil assim. Tem coisa mais difícil nessa vida, entendeu? Ir pra um laboratório de nível 4 é mais difícil do que fazer isso. Você tem que fazer um milhão de coisas, passar vento em você inteiro pra tirar tudo que é tipo de micróbio que tiver no seu corpo, é um inferno. É só usar máscara, gente, pelo amor de Deus. Manter distanciamento não é tão difícil assim, sabe? Tem gente que tá fazendo isso isso desde o março. Por que que eles não fazem isso? Eu acho que a NFL vai ter que começar a ser mais pesada ainda. E 500 mil pra uma franquia como o Saints é nada. Então,
o pior é que o dinheiro aqui é o de menos mesmo. E se eu não me engano, a pena máxima que a NFL pode dar, que tá no livro de regras deles, é de 750 só. Então, o dinheiro mesmo é só pra fazer o fundo de reserva da NFL, sabe? Porque o que pega mesmo pros times são as escolhas, só que são escolhas de lá pro fim do draft, então pros caras pouco importa. O Patriots tá sendo aí penalizado por conta de por violações ainda do caso de quando o Cam Newton pegou Covid, e o Saints, como eu falei, porque já é a terceira vez que eles têm aí problemas de cumprir os protocolos, então são os dois casos dessa semana. Pra mim, parece que a NFL vai ficar punindo os times retroativamente, né? Porque, pô, você pegar e mandar uma punição agora, em dezembro praticamente, de algo que aconteceu em outubro, pra mim é meio embaçado, né?
Mas vê o sistema de investigação da NFL, né?
É.
Preciso lembrar pra você o grande caso do sistema de investigação da NFL? Eu acho que não.
Não, não, não. Não,
eu acho
não,
que melhor a gente não voltar pra ele.
Não, não, chega. Esse assunto já tá morto, inclusive.
Morto há muito tempo. Então, esse caso do Saints foi da semana 9, o do Patriots foi da semana 4. Espere aí que ali em janeiro vai sair a punição do Ravens pra esse caso, porque vai sair uma punição, não tenho a menor dúvida sobre isso. Talvez role mais uma multa aí no caso do Broncos também, esse caso que a gente já de citar. Vai lá isso daí, nem tenha a menor dúvida. As escolhas que já foram perdidas desse draft pelo protocolo de Covid, o Saints perdeu uma escolha de sétima, eles já tinham trocado a escolha de quinta, e a quinta condicional, né, e uma de terceira rodada, e o Raiders perdeu uma escolha de sexta rodada, ainda no outro caso lá do... Inclusive foi um Saints e Raiders o jogo, o Sean Payton não tava usando mal a máscara e o John Gruden também.
Chegou finalmente o programa onde a gente comenta sobre a demissão de Matt Patricia do Detroit Lions. Após a derrota pro Texans no dia de ação de graças, Matt Patricia e o general manager Bob Quinn foram mandados embora, e a dona Mara Ford lá, eu sempre falo Mara Ford, obviamente não é o nome dela, tá?
Sheila.
Eu falo Mara Ford por causa de Mara do Giants, né? É, a minha cabeça nem eu entendo como funciona. Mas basicamente, a Sheila Ford, né? Ela disse que vai fazer o possível para encontrar o cara vencedor pro time. Então, o Matt Patricia acaba sendo mandado embora aí depois de 3 temporadas bem ruins, bem problemáticas, né? E de 2 temporadas e meia, na verdade, né?
Isso. Uma temporada 6-10, uma temporada 3-12-1, e essa temporada 4-7. Nem o que o Matt Patricia é especialista, que é a defesa, ele conseguiu ajustar. Ele pegou uma defesa que em DVOA, a defesa do Jim Schwartz, era a 15ª, ou seja, tá ali no meio da liga, e em nenhum dos anos dele ele conseguiu colocar acima do 20º, ele só piorou a situação. Os ataques, o Patricia dizia que ele queria resolver a questão do jogo corrido de Detroit. O melhor resultado que ele teve foi o 20º também, então nada que Matt Patricia tentou funcionou. Piora a situação porque ele começou a trazer os bruxos dele, na expressão do futebol brasileiro. Todo cara que ele conhecia que tava sendo, não, esse daqui, pô, esse aqui vai implantar a cultura que eu realmente quero nessa franquia. Nenhum deles funcionou do jeito que deveria funcionar. Talvez o Trey Flowers tenha sido efetivo ali em Detroit, mas o resto, mais nada. Então, bicho, teus jogadores não funcionaram, teu esquema de defesa não funcionou, os caras que você trouxe pro ataque não funcionaram. O que é que funcionou, então?
O lanche, talvez. Como é que a comida era boa?
Cara, até as fotos, quando você pega a foto do Matt Patricia assumindo o cargo e a foto da coletiva dele antes de ser demitido, irmão, pesou no cara. Ele sentiu o peso do cargo.
É como os presidentes dos Estados Unidos, né? Eles saem mais brancos da presidência. É a maldição, né, de quem sai do Patriots continua vivo e forte. Tem alguns que conseguem escapar, mas a maioria cai nela e não consegue ser head coach. Existe um poder ali do Bill Belichick, ele faz umas negocinho dele ali, entendeu? E aí ele fala assim, você pode sair daqui? Então tá bom, você não vai conseguir nada. E é isso que aconteceu com o Patricia. Mas falando a real, é que ele não tava fazendo nada de bom ali. Ele não... Algumas pessoas não são feitas para serem head coaches. Uma coisa é clara, o Matt Patricia não é feito para ser head coach. Ele era bom quando ele trabalhava como coach defensivo, e aí quando ele assumiu o head coach não deu certo em nenhum momento em Detroit, e eles desperdiçaram um bom QB, porque o Stafford é um bom QB, e eles estão desperdiçando anos da vida dele, dos melhores anos da vida dele como QB, com um coach horrível, sabe? É muito triste ver o Lions jogando, e eu fico muito feliz de que ele tenha sido demitido. Agora, se alguém vai vir melhor, eu não sei. Os Lions não têm muita sorte. Não é um time que carrega sorte nas costas, então eu fico preocupado. Mas eu espero que venha alguém melhor, que faça eles serem mais competitivos, porque nos últimos anos foi só tristeza e desgraça e o gasto desnecessário de troca, de um monte de coisa que não fez efeito nenhum.
E assim, Detroit não é lá a cidade mais atrativa dos Estados Unidos pra qualquer coisa. Pra qualquer coisa. A não ser que, que alguém esteja te oferecendo muito dinheiro, você normalmente não vai parar em Detroit. Vai ficar pesado aí essa situação. Até vai ficar mais pesado ainda o jantar da turminha ex-Patriots, sabe? Porque o Romeu Crennel foi que causou a demissão do Patricia, né? Foi uma vitória do Texans que bateu o Detroit Lions no Thanksgiving.
Sim. A reunião de família não vai ser muito divertida. Depois.
Imagina.
Lembrando, gente, Detroit é tipo aquele centro metalúrgico que meio que foi destruído depois que encontraram lugares mais baratos para serem feitas as coisas, tá? Então, Detroit não é um lugar bonito. É uma cidade feita para trabalho manual.
Era uma cidade industrial.
Exato, entendeu? Você não vai encontrar um lugar bonitão, igual aqueles. Igual, sei lá, LA. LA que é bonitona. É diferente.
Porra, a dona poderosa do Lions não é a família Ford à toa, né?
Exato, é isso que falar, porque assim, a gente por exemplo, Pittsburgh é a cidade de minério, né? Agora, o lance ali de Detroit é que era uma cidade industrial de carro, né? Então não tinha uma matéria-prima ali era cidade de industrial de produto já manufaturado. E se tu não tem o produto manufaturado sendo construído ali, como a Mayara bem falou, que foi para algum lugar para ser construído por um preço mais barato, a cidade morre. A economia da cidade morre. É basicamente aquelas cidadezinhas que ficavam perto de quando eles construíam um trilho de trem. Quando pararam de construir o trilho de trem, a cidadezinha morre, porque as pessoas não vão continuar morando ali, as pessoas vão para os centros mais urbanos. Então, ó, a aulinha de pseudo-geografia, que não chega a ser uma aula de geografia, para vocês aí sobre
êxodo rural. É como o ABC Paulista aqui em São Paulo e propriamente a Moca. Se alguém for para a Moca, em São Paulo, você vai ver um monte de indústria quebrada, até patrimônio cultural de São Paulo, aquilo ali era, naquela época, eram indústrias mesmo, e fugiram, obviamente, foram para lugares fora do centro, porque ficou muito caro o lugar. É o mais comum que acontece em cidades.
E só a próxima lição de geopolítica é que você citou Pittsburgh, que era uma cidade de minério, claro que trabalhadores de mina não têm o hábito de serem as pessoas mais ricas do mundo. Então era realmente uma cidade que eles chamam de blue collar. Só que depois, Pittsburgh entrou numa vibe de pesquisa universitária, a Universidade de Pittsburgh é muito forte, principalmente pesquisa de saúde, e aí você tem uma camada bem mais rica da sociedade, de pesquisadores e médicos, e a área de tecnologia. Então, você entra no próximo fenômeno da história, que é a gentrificação. Negócio que tá tudo pobrezinho e destruído. Vem os hipsters, as pessoas atrás de lugares baratos, só que eles revitalizam tudo e jogam o preço lá pra cima. E aí a cidade passa a ser mais cara pra se viver.
Basicamente São Paulo.
Isso. Ou se você quiser continuar nos Estados Unidos, o Brooklyn, por exemplo, é um grande
Brooklyn.
Exemplo.
Exato.
De trifilação. E que agora tá acontecendo no Queens. No Isso. Nova York tá crescendo e arrumando tudo, assim, entre aspas, arrumando, né? Tá acontecendo com Queens, com New Jersey, Long Island e assim por diante. E o que acontece aqui em São Paulo? E aí, você pode olhar no Brasil inteiro. Toda a metrópole tem uma rede de cidades em volta, assim, que eles vão arrumando. Entre aspas, tá, gente? Se arrumando é bem entre aspas.
E saindo dessa aula de geopolítica aqui, toma cuidado aí, xadrez verbal, Podnext, aí, esses podcasts de política aí. Daqui a pouco o Fórmula na Net toma vocês de assalto também, viu? Vamos para a última notícia da semana, onde nós tivemos aqui, nessa segunda-feira, um comunicado do Indianapolis Colts de que o seu punter, o Rigoberto Sanches, vai fazer uma cirurgia para remover um tumor cancerígeno, né? E, portanto, deve ficar fora aí, né? Vai fazer o tratamento e tivemos essa mensagem nessa segunda-feira onde recebemos essa informação.
O pior é que o tempo em que ele vai ficar fora tá completamente não definido. Assim, nem o Colt sabe exatamente quanto tempo vai ser, como é a recuperação, porque o câncer tem esse lance, né? Até você tá realmente recuperado e livre disso. É uma timeline aí meio incerta. E claro, como a notícia veio hoje, nessa segunda-feira que a gente tá gravando, que é bom dizer que a gente tá gravando na segunda, até pela questão do Ravens Steelers, né? Talvez quando você, ouvinte, esteja curtindo esse programa, o jogo já tenha sido adiado de novo, ou nem o cancelado, enfim. O Colts ainda não anunciou quem vai ficar no lugar do Rigoberto Sanches, um jogador de 4 anos na liga e, olha, um dos melhores punters da liga, tranquilamente.
É, a gente, claro, tá com nossas preces e energias positivas pra ele, né? A gente espera que ele consiga vencer essa batalha logo, porque vai ser uma grande batalha. E é isso, o câncer é uma coisa complicada, existe... É seu próprio corpo fazendo algo que não deveria, em teoria, e criando uma batalha em si próprio. Então, você vai lutar contra o seu próprio corpo, os tratamentos são muito complicados, e eles tomam uma grande parte de você, porque você vai estar tratando com químico, radioterapia, dependendo do onde está o câncer e como vai ser determinado pelo próprio médico. Mas a gente espera que ele volte e que ele fique bem. E isso é o mais importante de tudo, que ele fique bem.
E com isso a gente encerra aqui esse Fambrinho de número 315. Lembrar vocês que sexta-feira tem o nosso preview, onde nós vamos falar sobre todos os jogos da rodada. Se duvidar, ainda vai ter o Ravens Steelers no programa de sexta-feira, né? E também vamos fazer a nossa recomendação já corriqueira e semanal lá no programa de sexta-feira, certo? Então é isso, meus queridos. Esperamos que vocês tenham gostado. Um abraço e até a sexta-feira.